Fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar. Águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar.
4:35. Quero mandar um abraço para Fátima Aparecida Colete. Ela é de Carapó, comunidade de São Jorge. Diz que está com muita saudade do padre. Se possível, o senhor deve visitar Carapó, viu, padre? Tá aí, padre. Um convite para o senhor aí, da Fátima Aparecida.
Uma saudação a Fátima. Vamos ver o que Deus nos permite. Nesse tempo, a gente pode, eu tenho como propósito, depende também do tempo, mas com certeza seria muito bom rever muitos amigos, e a gente vai estar fazendo um giro por aí pelas cidades também. Quem sabe a gente se encontra por aí, Fátima, se Deus nos permitir. Um grande abraço para ti. Obrigado pela recordação. Deus abençoe.
Certo. Padre Adriano, já que faz 3 anos que não vem aqui, quantos dias vai ficar aqui em Dourados?
Ah, dessa vez eu vou ficar um pouquinho mais, né? Vou ficar até 15 de outubro, até porque tanto tempo longe e o contrato, digamos assim, que eu tenho com a missionária, que eu tenho com a diocese onde eu estou, o próprio contrato diz que o sacerdote, depois de 3 anos, ele é convidado a estar um pouco na diocese, porque não é aconselhável ficar muito tempo da sua diocese, então essa experiência é importante. Então vou ficar por 2 meses, 2 meses e 4 dias. Tive alguns inconvenientes imprevistos com a viagem. Então acabei chegando na quinta-feira. Fiquei desde segunda-feira entre um aeroporto e outro por causa de alguns imprevistos. Acabei chegando na quinta. Mas 2 meses de estadia por aqui, digamos assim.
Então, tá bom. Padre Adriano, ano passado, estava com mais de 1 ano já, o Brasil viveu um momento assim sublime. Foi uma semana de muita paz, onde o país praticamente parou em muitos aspectos. Também os meios de comunicação deram uma atenção muito especial, ficou claro isso, ao Papa Francisco aqui no Brasil. Eu consegui acompanhar a maior parte. Foi assim um presente de Deus. Como foi a repercussão lá da visita dele aqui no Brasil?
Olha, a repercussão foi muito grande, com manchetes contínuas, sobretudo porque estamos falando do início do seu pontificado e estamos falando também de um primeiro grande evento, porque é a Jornada Mundial da Juventude, e as expectativas eram como um Papa recém-eleito, não, como ele conseguiria administrar toda essa situação. Já o Papa já se tornou notícia em toda a Itália, em toda a Europa, que o Papa, ao subir ao avião, não sei se vocês acompanharam daqui, subiu as escadas do avião com uma pasta,
com seus
documentos, e isso teve toda uma repercussão. Já o diálogo dele com os jornalistas, e enfim, posso dizer que acompanhamos praticamente em todos os telejornais os grandes momentos da Jornada Mundial da Juventude, o momento em que se perdeu também com o carro, né, que teve um pequeno imprevisto ali na sua chegada.
Entrou pro lugar errado.
Isso, então, com certeza, é um evento que marcou muito, e os meios de comunicação foram muito, divulgaram muito a Jornada Mundial da Juventude. E pôde transmitir, também com jovens que vieram das dioceses italianas, quando retornaram com uma empolgação muito grande, com uma alegria muito grande, e disseram que realmente a receptividade, o calor humano que eles encontraram aqui é uma coisa que não esquecerão jamais. Então, o clima de alegria, o clima de festa, o clima de celebração, com certeza se pode dizer que alcançaram-se todas as expectativas, todas aquelas expectativas que se esperava. E sobretudo do Papa. O Papa foi muito, muito elogiado na sua forma de se dirigir à juventude, de se encontrar de modo muito presente, ou seja, um com eles, O Papa se fez um com os jovens, com toda a sua simplicidade, com a sua capacidade de se fazer um com as pessoas, com grupos dos quais ele encontrava. Então, toda a Europa, toda a Itália, eu posso dizer pela Itália de modo particular, divulgou com muita alegria o sucesso, digamos assim, deste grande evento.
Certo, então tá aí. Padre Adriano que acompanhou essa repercussão lá. Agora, Padre Adriano, o Papa Francisco, ele passa por um momento de luto na sua família, inclusive está no nosso site, que ele pede aos fiéis que se unam a ele em oração pelos seus familiares falecidos na Argentina, né? Então está aí um pedido de oração, a humildade da pessoa, né? De pedir.
Sim, isso é uma constante na vida. Dizem que já quando ele era arcebispo, muito antes, mas todos os quem acompanha os Ângelus no domingo, ao meio-dia, que ele...
Aqui nós passamos o
Ângelus. Ele, justo, ele está sempre pedindo orações e ele tem uma consciência muito grande do caráter, da missão que ele tem nas mãos. Então ele pede muito ajuda, ele pede muito as orações, é consciente de que nessa obra, que quem conduz a igreja é justamente Deus, é a obra de Deus, tanto que vocês, a gente pode recordar, não sei de quem que tá na audiência, que está ouvindo, que um dia eu estava na praça, no Ângelus, e as pessoas começaram, o povo começou a gritar Papa Francisco. Ele disse, não, não, vocês têm que gritar Jesus Cristo. Então, esse Papa, ele coloca-se como uma pessoa muito próxima, justamente porque ele se faz ver como um ser humano que se coloca nas mãos de Deus, que tem uma missão muito, muito importante na igreja, mas que, de certa forma, essa missão se realiza na medida que ele se entrega à ação de Deus. Por isso que ele pede orações com muita constância. Rezem por mim, rezem por mim. E eu diria que a missão que esse homem tem, porque a batalha de um Papa não é uma batalha somente com os poderes, digamos assim, de materiais desse mundo, mas as forças do mal, com certeza, estão sempre muito próximas das colunas. Da mesma forma, quando se quer destruir uma família, você vai nas colunas. A mesma coisa, o Colégio Apostólico, desde o início, viveu tensões, viveu dificuldades. E retornamos ao discurso de Judas, que está ali, é amigo íntimo de Cristo, faz parte do Colégio Apostólico, em um determinado momento se encontra traindo todo esse... Então, de um lado é a humildade, mas a humildade também no sentido de que ele não faz retórica, não, porque dizer, eu sou humilde, mas justamente porque sente necessidade de um apoio divino, de um apoio de Deus, da ação do Espírito na sua missão. Então, é um Papa muito entregue a essa certeza, essa consciência que ele precisa da ação de Deus na sua vida. Então ele pede constantemente a força de Deus, as orações do povo. E justamente porque ele estabelece uma relação, é aquilo que o concílio Papa Francisco, como nós podemos dizer que de certa forma tudo aquilo que está acontecendo nesse pontificado é possível, porque nós já temos uma igreja que já está se esvaziando de si mesma já faz muito tempo. Nós tivemos os últimos grandes papas, são grandes homens de Deus, que é um período abençoado do papado na igreja. E justamente tudo isso que é possível ele realizar é porque também foram se abrindo portas, foram se abrindo. E ele tem consciência de que é um momento preciso da sua missão, e ele pede essas orações, se colocando também numa atitude de relação pastor e fiel, que não é uma relação de poder, mas é uma relação de comunhão. Ou seja, eu estou pedindo, tanto que não precisa esquecer que um dos grandes gestos que calou a Praça São Pedro inteira, que eu estava lá, um dos silêncios que eu poucas vezes ouvi na minha vida, porque nós tínhamos crianças, estava chovendo, naquele momento que ele pediu oração por ele, que ele se inclinou do balcão da Basílica São Pedro, que ele pediu ao povo, um momento que é acostumado, que o Papa tem que abençoar o povo, porque... Ele fez o contrário, mas no sentido de dizer que a sua missão é grande, mas que ele quer estar em comunhão com o povo, porque o Concílio Vaticano II ressalta que o ministério ordenado é a serviço do ministério dos fiéis, e não o contrário. Tanto que por um período antes do concílio se respondia, quem é o leigo? O leigo é aquele que não faz parte do clero, ou seja, é uma abordagem negativa. Faltou o padre, parece que tem o leigo. E na verdade não existe nada disso. Todos os ministérios, os serviços na igreja estão a serviço, O ministério ordenado está a serviço do povo de Deus. Então não é só uma questão de humildade quando o Papa pede a oração. É porque ele acredita que Deus também age, que Deus fala ao povo, que Deus fala ao coração das pessoas. E o senso de fé da igreja como um todo, o Papa tem pleno respeito por isso. Por isso que quando diz que a igreja não pode errar, quando ela fala como igreja universal, como esposa de Cristo. Justamente porque o Papa crê que a ação do Espírito age na cabeça e nos membros. Então toda essa comunhão espiritual que existe dentro já da perspectiva da nossa fé dentro da igreja, o Papa tem plena consciência disso. Ele se sente realmente um servo da igreja e nesse sentido aí que se encontra o verdadeiro sentido do serviço ministerial, do serviço de um Papa, que não por pouco o Papa Paulo VI falava, né, que o Papa é o servo dos servos de Deus. Então isso pode se tornar belas palavras que ostentam se essas palavras não são carregadas de vida. E o Papa Francisco é muito consciente de que ele está a serviço da igreja, está a serviço do povo de Deus.
Muito bem. Tem um recado aqui que diz assim: oi, Osair. A tecnologia chega e a gente tem que acompanhá-la. Estou eu no WhatsApp, né? Bom, não conheço o Padre Adriano pessoalmente, só pelo Face, mas me encantei com a maneira dele evangelizar. Todos os dias ele posta o evangelho do dia. Isso pode ser simples, mas aprendi desta forma, leio todos os dias. Dê um grande abraço nele por mim. Como a Eva da paróquia Santa Terezinha. Que legal, hein, padre? Olha só,
que legal. Aliás, eu tô numa dívida porque eu estive esses dias com meu pai e lá não consegui colocar o evangelho do dia porque o sinal entrava no máximo para poucas coisas e fiquei realmente. Então peço desculpas, mas olha, eu tenho plena consciência, até a gente diz lá na paróquia, tem cristão católico que de manhã vai, a primeira coisa que vai procurar para ver como vai ser o dia, vai ler horóscopo. E na verdade, eu tenho uma consciência muito grande disso, porque o Papa tem insistido, ele já até distribuiu na Praça São Pedro os evangelhos, né? Pequenas bíblias. Sim. Dos evangelhos. Então eu acredito que a nossa oração da manhã não pode não ter um contato, porque no evangelho é Cristo que nos fala. Então, Eva, por isso eu tenho plena consciência que o contato com o evangelho é libertador, é a ação do Espírito, escutar Cristo de modo especial que fala nos evangelhos, para mim é uma coisa que é muito forte na minha espiritualidade. E de fato a gente tem tentado postar todos os dias, na medida do possível, o evangelho do dia. E agradeço que a Eva está acompanhando, e a Eva entendeu muito bem o objetivo nesse sentido, porque tem sido uma graça muito grande. Eu tenho ouvido muitas pessoas que com essa experiência que já encontraram respostas a problemas, já uma pessoa já me testemunhou isso, porque falando com Cristo, lendo o evangelho do dia, de manhã, abriu-se as portas e a pessoa entendeu o que realmente Cristo estava dizendo para ela, porque o evangelho, quando a gente lê, é aquilo que diz, né, a palavra de Deus é viva, e é viva realmente, porque no momento que a gente está lendo o evangelho, o Espírito Santo está junto, ou seja, tem aquela frase, né, que tem até na internet, é o único livro que você lê na presença do autor. Ou seja, porque o autor inspirou, as Sagradas Escrituras são livros inspirados. Então, eu já ouvi testemunho de inúmeras pessoas que, lendo o evangelho do dia, encontraram a luz que estava precisando para aquele dia. Eva, um abraço grande para ti e fico contente. E vamos continuar se acompanhando pelo Facebook.
Muito bem, depois eu vou fazer uma pergunta sobre o Papa Francisco para o Padre Adriano. Levanta um pouquinho a música para matar a saudade do nosso querido Papa Francisco aqui no Brasil.
Por nossos irmãos, fala
música marcou, hein, Padre Adriano, né? É, mexeu com a Jornada Mundial e os bispos lá, né, que participaram, e os padres. Agora, Padre Adriano, eu sei que o senhor já falou aqui na Rádio Coração que eu vou perguntar pro senhor há mais de um ano e meio atrás. O que que o senhor sentiu no seu coração lá na Praça São Pedro quando o Papa Francisco apareceu na janela?
Olha, o fato que a gente estava vivendo um clima em Roma de revolução dentro das nossas mentes, dos corações, porque o mundo ainda estava, assim, se sentindo órfão, digamos, de certa forma, por causa do gesto do antecessor, que do Papa Bento XVI, que foi um anúncio da sua renúncia, algo que tomou todos nós de grande surpresa. Então, estávamos serenos, porque eu participei da última audiência do Papa Bento XVI.
Ah, é?
E a voz daquele homem, a serenidade com a qual ele falou, ele dirigiu as palavras, foi ali que me parece que o meu coração se sentiu muito mais tranquilo. Não, Deus está conduzindo realmente essa igreja e com certeza vai ali, já comecei nas minhas orações, eu disse com certeza essas portas que ele abriu, está preparando uma nova era, digamos, de pontificado na vida da igreja. E de fato, quando, por surpresa, nós ouvimos muito mal quando o diácono, o protodiácono, proclamou o nome, não conseguimos entender muito, porque ele é muito velhinho, não sei se estava doente, o que aconteceu. Então, as pessoas, eu estava praticamente na frente da Basílica, quase embaixo do balcão ali do anúncio, e todo mundo entendeu praticamente só o final, mas as expectativas eram aquelas da mídia, que provavelmente, e os italianos já estavam esperando, depois de um Papa polaco, um Papa alemão, estavam esperando de certa forma um Papa italiano, né? Que de certa forma o pontificado do pastor da igreja retornasse para Roma, para Itália. O que acontece? Ouvimos mais ou menos Bergoglio, o sobrenome, né? O final. E todos se olhando um para o outro, mas Bergoglio é um sobrenome italiano. E dentro daquelas expectativas que as pessoas tinham do arcebispo de Milão, do arcebispo de São Paulo, todos os nomes, aliás, eu dizia que não. Eu dizia para todos, inclusive ali, eu digo com toda sinceridade, eu não acho, quem escolhe é Deus, é o Espírito Santo, mas eu não acho que o Brasil está preparado para oferecer para a igreja.
Provavelmente não,
um Papa. Eu dizia para todas as pessoas, eu não gostaria, mas quem escolhe é Deus, é o Espírito Santo, é o conclave, isso não é a nossa missão. Então, nesse sentido, quando nós ouvimos um nome que não era o nome, que até eu acho que, eu não sei se foi um artigo do Padre Crispim que eu estive lendo sobre isso, talvez é o nome que é a proposta do mundo, da mídia, que de certa forma estava ali nas especulações, eu já vi como um sinal de Deus, mas a forma com que ele entrou, aquela espontaneidade, e ele pareceu num primeiro momento muito sério, né? Ele entrou e teve aquela já repercussão do nome, todo mundo tentando saber, mas da onde que é. Aí um do outro lado gritou, parece que é da Argentina, um cardeal da Argentina. Aí o outro olhou no Facebook, eu não sei, não olhou pela internet da outra forma e falou, não, realmente, é um argentino. Então, surpresa pelo fato de saber que já não era um Papa da Europa, que pela primeira vez, então o coração da gente já começou a disparar. E quando aparece aquele homem naquela capacidade, naquele gesto, eu digo para vocês, aquele momento ali, eu vivi um momento místico muito forte, um dos momentos mais estranhos no sentido belo da minha vida. Por quê? Porque é impossível pensar um silêncio que a gente viveu ali quando ele pediu orações e se inclinou. Nós vimos até as faces, dá para ver um pouco a face e a reação dos cardeais. Então foi um momento de Deus, um momento de ação do Espírito Santo, que me lembrou muito aquela passagem do profeta Elias, que estava esperando, procurando encontrar Deus, e as expectativas dele eram que viesse no fogo, passou o terremoto, passou o vento, passou a tempestade, e nada, esse Deus não se manifesta. Quando o profeta praticamente não está esperando, porque vem uma brisa, um silêncio muito grande, Deus se manifesta e se deixa conhecer. Então, aquele silêncio, porque nós, olha, é inexplicável no sentido que uma praça repleta, a gente teve a oportunidade de olhar para trás, você não via o fim, porque com o anúncio, quando sai a fumaça branca aqui, se começa a avisar praticamente toda Roma, mesmo quem está em casa, vem para a Praça São Pedro. E você saber que você tinha ali crianças, idosos, uma praça lotada, que você não podia se virar, porque todos apertados, você vê um silêncio. Então a gente pensou, eu pensei, nós estávamos conscientes que estávamos vivendo um momento histórico e um momento de Deus muito forte, muito forte. E de fato, ele já começou falando pelos sinais, não? Eu digo que existem coisas que são extremamente relativas, né? Muito secundárias, mas tem pessoas que dão importâncias e acentos às coisas que, claro, na minha opinião, talvez não são importantes, mas vou dar um exemplo, né? O fato que é impossível na cabeça de alguns cerimoniários do Papa que o Papa, depois que dá a bênção, pegue a estola e ele mesmo com a mão e coloque. Então, de fato, uma das coisas que o Papa está ajudando e que os últimos papas, desde que Paulo VI, depois em uma celebração, a tiara, que era a coroa, a tríplice coroa do papado, onde vocês sabem que nós sabemos que chegou o momento que a identificação entre Estado e altar eram extremamente unidos. O Papa, a Europa viveu séculos de um Estado pontifício. Então o Papa vivia num clima de corte, de uma monarquia. Então todas essas coisas, desde que Papa Paulo VI também e outros papas anteriores também estão tentando despojar o papado e fazer com que o Papa volte a ser o que foi no início, pastor religioso da igreja, nesse sentido retomar a missão espiritual e desvincular da questão do poder humano, do poder do mundo, que esse Papa ele fala pelos gestos também expressando essa atitude. Ele quer que a igreja volte a ser o que o Papa volte a ser, pastor da igreja universal, no sentido que tem que a essência do seu ministério é espiritual. Então, nesse sentido, o Papa que pega a sua estola e entrega para o cerimoniário, e para dizer que realmente eu vim aqui e justamente como sucessor de Pedro, e outro aspecto que ele colocou, eu sou bispo de Roma, nos primeiros discursos, na saída, ele não enfatizou, claro que o Papa é Papa porque é bispo de Roma, eleito. Então ele enfatizou muito que essa é a minha diocese. Então é todo por detrás de cada sinal, de cada gesto, existe uma igreja que se está despojando, de uma igreja que está querendo retornar para o evangelho, de uma igreja que se está reformando justamente para adquirir aquelas que são as linhas condutoras do Cristo, que é o Cristo, a igreja é de Cristo, a igreja é sua. Então estes gestos já no começo falaram muito forte. O povo saiu emocionado. Inclusive, nós ouvimos, tinham diversos repórteres de outras, da França, inclusive encontramos repórteres que estavam impressionados. Um deles era ateu, e nós estávamos ouvindo o seu depoimento, que ele disse, ele falou, eu não creio, mas eu não consigo explicar como essa instituição tem essa capacidade assim tão grande de renovar-se. Parecia que de um momento de outro, depois da questão dos escândalos, de todas aquelas misérias que apareceram pelo mundo, na questão do clero, da pedofilia, dos escândalos do Banco Vaticano, e de repente se vê que essa igreja renasce, e que renasce justamente a partir
só
daquilo que
Santo
é a sua
mesmo.
Missão, justamente. Então ele dizendo que não conseguia explicar como é essa igreja vai além das expectativas, inclusive das previsões, porque não foi previsto a eleição, ele não era cotado, de
era
uma parte.
Uma surpresa.
Uma surpresa. E a outra surpresa foi como ele saiu, a forma como ele manteve esse primeiro contato com o povo de Deus. E de fato se manteve na mesma linha. Eu digo sempre que Papa Francisco, mesmo que não abrisse a boca, é um evangelho vivo. Eu não tenho nenhum receio de dizer, porque é aquilo que a gente testemunha, e nós estamos em paróquias muito próximas lá. Temos depoimentos muito fortes, né? Inclusive de uma pessoa, que uma senhora que veio me dizer na paróquia, olha padre, eu tenho meu cunhado que de igreja não queria nem ouvir nem falar, agora nos domingos na hora do Ângelus ele, não importa o que ele esteja fazendo, o Ângelus de domingo para ele é sagrado, ele quer ouvir as palavras do Papa. Então eu diria que hoje o Papa tem um alcance de um respeito moral que vai muito além de palavras ou de qualquer outra coisa. E ele está nos ensinando que nós temos que estar sempre em reforma, justamente para adquirir a estatura de Cristo, que é aquilo que Nosso Senhor quer para todos nós. Porque não precisa ficar falando que nós precisamos reformar fora, mas tomar a Deus que as pastorais, que os movimentos, que nós padres, eu tenho dito isso muito, porque vejo, principalmente aqui no Brasil, acompanhando Facebook dos seminaristas, algumas coisas que eu vejo que não estão caminhando muito nessa linha dessa proposta da Igreja de Francisco, como certos saudosismos, de um voltar para trás, de realçar demais a figura do padre, como se fosse, sem colocar que nós estamos mais a serviço. Tem algumas coisas estranhas na Igreja do Brasil ultimamente que eu tenho observado, que é um fenômeno que não está acontecendo nem lá. Preocupação exagerada com roupas, com rendas. E lá não é um fenômeno que se encontra. Isso está acontecendo no Brasil. Então, eu acredito que os formadores de seminário precisariam estar, os bispos, precisariam estar um pouco atentos, porque eu acredito que é todo um caminho que tem sendo feito, e eu tenho medo que uma nova concepção de um novo clero possa tentar retroceder em passos muito importantes que nós já demos. E que o Concílio Vaticano II continua sendo um desafio e continua sendo o Pentecostes atual da Igreja, que nós temos que seguir por aquelas estradas. Já disseram o Papa João Paulo II, já disse Papa Bento XVI, e não preciso nem falar de Papa Francisco. Então, eu fico preocupado quando vejo assim algumas coisas, uns certos estrelismos, essas coisas. Por isso que até eu digo, e eu vou repetir aqui, porque eu não digo uma coisa aqui, digo outra pelas costas. Até quando eu digo para as pessoas, olha, eu não vou escrever no Facebook, ah, padre, diz onde o senhor vai rezar a missa. Não, o padre não é o centro da missa. Depois que nós celebrarmos juntos a Eucaristia, às vezes eu vou avisar, olha, o padre Adriano está celebrando missa. Mas que ninguém venha na missa para me encontrar. Nós vamos na missa para encontrar Cristo. Ele é o centro. No final da missa, se alguém, pelo amor de Deus, gosto de abraçar, gosto de estar. Isso os faz amigos, bem, né? Os amigos são expressão do amor de Deus e a gente sabe disso. Mas eu sempre disse, ninguém vem seguir Padre Adriano para ir na missa. Na missa a gente vai para encontrar Cristo. Depois, no final, a gente pode sair, podemos conversar, podemos nos abraçar, mas a Santa Missa, o centro é o Cristo, não é o Padre. Então, por isso que eu estou te dizendo ultimamente, porque justamente eu já falo um pouco para confrontar essa tendência que não estou gostando muito, não.
Tá certo, tá aí. É a opinião do Padre Adriano. Realmente é isso que o Papa Francisco vem nos conduzindo para uma simplicidade. Bom, quero mandar um abraço para a Leni, que está pelo Facebook, e irmã Terezinha também, todos que estão curtindo o Facebook aí, essa entrevista com o Padre Adriano. Agora, para finalizar, Padre, que nós já chegamos no final, que o Elton vai entrar daqui a pouco, eu só quero que o senhor responda. A Maria gostaria de saber se o Padre Adriano veio para ficar. O senhor já respondeu que não, ainda não, né, Padre?
Infelizmente ainda não, mas quem que está perguntando?
Maria.
Maria, mas olha, eu já tinha dito hoje para o Zair que com certeza na hora que eu tiver a resposta definitiva do meu retorno, ela vai ser uma das primeiras que vai receber a minha chamada.
E aí nós vamos falar aqui na Rádio Coração.
Com certeza, mas é assim, eu já estou num processo de retorno, de certa forma a gente já vai começar a estar contribuindo também com a Diocese, com a nossa realidade aqui.
Padre Adriano, quero lhe agradecer imensamente. Ficamos uma hora no ar. Muitas pessoas, com certeza, ficou contente com a sua presença aqui, com as informações do Papa, da sua vida. Eu gostaria que deixasse a benção aos contribuintes. Antônio Ferreira de Andrade, Ercília Amorim de Azevedo, Yolanda Redigolo Verona, Ivete Bonkoski, Juvenal Horácio, Maria Aparecida Bonfim da Costa e Maria Aparecida Macedo Braga e Raimunda Josefa da Conceição. São as pessoas que contribuem com a Rádio Coração para que possamos chegar todos os dias na sua casa com uma informação dessa que nós estamos recebendo. Então, a você, contribuinte, parabéns, o nosso muito obrigado. E agora, a sua bênção, padre, e se puder, vai voltar de novo aqui antes de ir embora para Roma, tá bom?
Sim, sim, me sinto muito, muito feliz, muito contente de estar aqui, e meu abraço para todos esses contribuintes, porque com certeza essa obra vai avante, porque vocês contribuem, porque tem esse gesto concreto de amor e de carinho, que uma obra que conta muito com meu profundo respeito e minha profunda admiração. Eu acho que a contribuição da Rádio Coração para a Diocese de Dourados é algo muito essencial, digamos, na nossa caminhada. É a face, é o rosto da própria Igreja que resplandece nessa rádio, que não é tão fácil muitas vezes. Não. Os meios de comunicação serem expressão realmente de uma Igreja particular que está caminhando no mundo, como nós dizemos, entre as provações do mundo e as consolações de Deus. Então, Agradecemos de coração a todos esses contribuintes. Um meu grande abraço também para a Leni, para a irmã Terezinha, que está no contato. Hoje me recordo que quando fui buscar o meu sobrinho na escola, ele falou, tio, você vai falar na rádio? Eu falei, sim, o tio vai falar. Você não pode me mandar um abraço na,
então,
pela
como
rádio?
Como que é o nome dele?
Natan. Natan,
era bebê há pouco tempo, né?
Sim, sim, agora já está com 8 anos, né?
Isso.
Até para surpresa do tio, ele está quase alcançando o tio na altura já. Então, um abraço para o Natan, para todas as pessoas que estão na audiência. Um abraço também para o nosso bispo diocesano, que posso testemunhar mais uma vez que tem sempre me apoiado, tem sempre me acompanhado. E graças a Deus, a gente tem procurado manter, não obstante essa distância geográfica, uma proximidade muito grande no âmbito da fé, que é realmente aquilo que sustenta todas as outras coisas, que são as nossas amizades, a nossa tentativa de viver uma comunhão sincera. Eu quero invocar a bênção de Deus sobre todos vocês que estão na audiência, invocar também, porque quando eu estive na última audiência com o Papa Francisco, eu pensei naquele momento em toda a diocese de Dourados, e quando ele deu a bênção, eu pedi ao Senhor que de certa forma fosse instrumento também dessa bênção. Então quero que essa bênção que eu invoco, que essa bênção de Deus possa ser essa bênção também que vem do nosso pastor, de toda a igreja, de Cristo, que chegue nos corações de cada pessoa que está na audiência, e que Deus acompanhe os projetos de cada pessoa, que acompanhe os nossos sonhos, que nos ajude a enfrentar os nossos equívocos, as nossas dificuldades pessoais, para que o projeto dele possa ser levado avante. Invoco essa bênção também, invocando aquela que alguns dias atrás nós celebramos a sua vitória, a vitória da entrada no céu, que é de Nossa Mãe Maria. Então, pela intercessão da Assunção de Maria, que se encontra no céu, que acompanha e nos protege todos os nossos seus filhos, invoco a bênção de Deus Todo-Poderoso, nosso bom Deus, o nosso Deus de amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Amém.
Querido Padre Adriano, muito obrigado e até a próxima oportunidade aqui na Rádio Coração. Seja sempre muito bem-vindo.
Lhe agradeço, agradeço a todos que estão na sintonia. Que Deus abençoe a todos e reforço que estou muito feliz por estar aqui e, na medida do possível, a gente vai tentar dar um abraço em todos os amigos e amigas, os irmãos e as irmãs que a gente vai encontrando por esses dias.
Muito bem. E vem aí o Elton Bonilha com coração.com. Tchau!